E o campeão é na Rádio Observador. Já sabe que todos os dias por aqui analisamos o desporto nacional e também internacional e damos notas aos protagonistas de 0 a 20. Ora, hoje, para dar notas, juntam-se a nós os campeões Pedro Henriques, Gabriel Alves e também Augusto Inácio. Muito bom dia a todos.
Bom dia.
Hoje um bocadinho mais cedo e hoje também, vamos dizer, de certa forma, um pouco especial, mais monotemático. Vamos estar a analisar aqui a eliminação do Benfica na Liga Europa e vamos principalmente analisar aqui o que é que pode ser o futuro do Benfica, o futuro imediato, o futuro da próxima época e também com que mãos é que vai ser feito esse futuro. Será as de Roger Schmidt ou não? Ora, ontem o Benfica perde nos penaltis, perde por 1-0, depois nos penaltis é eliminado com 4-2 para o Marseille. E na retina fica principalmente no, não vou dizer na retina, mas na língua dos adeptos ficam as críticas perante a gestão de Roger Schmidt. Gabriel Alves, começo por ti, ontem estiveste também connosco a analisar esta partida. O que fica depois do jogo é um Roger Schmidt que não mexeu, um Roger Schmidt que escolheu, acredito eu, os batedores dos penaltis e que falhou também nesse sentido, um Roger Schmidt que na conferência de imprensa diz que não tem de dar justificações e que também não ficou com a equipa depois do apito final. Roger Schmidt, perante tudo isto, ainda pode ser o treinador do Benfica na próxima época?
Olha, André, está nas mãos do presidente do Sport Lisboa Benfica, Sr. Rui Costa. É a resposta que me atalho. Portanto, o Sr. Rui Costa é que tem que absorver tudo isso e racionalizar todos esses factos e, naturalmente, o Sr. Rui Costa naturalmente tem uma direção com quem, obviamente, penso eu, discutirá ou conversará ou debaterá, seja qual for o termo, mas será sempre o Presidente que vai tomar a decisão.
E nesse sentido, Rui Costa,
é uma decisão que neste momento está nas mãos do Sr. Rui Costa, Presidente do Sport Lisboa Benfica.
E Rui Costa não devia, neste momento, vir também a público dar explicações aos sócios do Benfica, tendo em conta que o Benfica encaminha-se, o campeonato ainda não acabou, mas encaminha-se para ter uma época sem troféus, tem supertaça no início da época, mas se quisermos ainda considerar que vem da época passada, tudo bem, isso é uma questão que cada adepto faz a sua análise, mas acaba a temporada praticamente sem troféus, sem glória. E foi também o grande obreiro da renovação na época passada, de Roger Schmidt. Não tem de vir aqui também dar explicações, justificações?
Eu, na minha perspectiva, acho que Rui Costa terá que vir dar as justificações no momento em que tomar decisões. E terá que justificar as decisões. Não vir tomar, dar justificações, portanto, a qualquer preço. Portanto, penso, toma as decisões e explica porque é que as toma. Ou Roger Schmidt continua e explica porquê, ou Roger Schmidt sai e explica porquê. Acho que agora, nesta altura, são dois fatores. Agora eu vou aqui adiantar uma situação, porque, de facto, o futebol é muito... É um momento, não é? Mas isto é preciso ter um bocadinho de memória. E nem é preciso ser de elefante grande, pode ser de elefante pequeno. Quando, do princípio da época, no mercado de verão, entraram aqueles milhões todos, Benfica contratou A, B, C, D, E, F, por aí fora, milhões... Olha, os outros clubes já nem precisavam de jogar, estava tudo garantido, estava tudo pronto, até para as Champions, tudo. Eu acho que sim, o sonho comanda a vida, mas o racional é quem manda, não é... A gente sonha, mas para sonhar tem que ter racional, para mandar de forma a que o sonho se possa concretizar. E a verdade é que o Benfica, financeiramente, investiu muito, e qual é o rendimento? Nada. Não há problema de perder, porque os outros também jogam, os outros também são candidatos a... mas aqui a questão é esta, perder tão cedo, fazer uma campanha na Champions, depois de ter, na época anterior, tido uma excelente campanha, então foi por acaso a outra, e ser demitido para a 2ª Divisão da Europa, estar na Liga, estamos a meia dúzia de jornadas, e não está a discutir o título, está neste momento a falar da matemática, é tudo muito estranho. Está arredado da Taça de Portugal cedo, também.
Portanto... E na tua opinião, Gabriel, tanto o jogo de ontem como essa sequência de falhanços de que falavas agora, é a responsabilidade principal de Roger Schmidt?
Roger Schmidt tem a sua cota, e não é pouca. Mas a estrutura também tem. Porque a pergunta é esta, As contratações e aquilo que nós estamos a verificar foram feitas de acordo com Roger Schmidt ou de acordo com outras diretivas? Isso também é preciso saber. Porque se percebe que muitas dessas contratações que vieram para o Benfica não encaixam no futebol de Roger Schmidt. E quando o Roger Schmidt diz, eu não tenho explicações a dar, epá, também nos deixa assim um pouco no ar. Quando Coxu fez o que fez, e parece que é verdade, porque ele escreveu, falou com quem tinha que falar, e com tudo o que acontece no pós, que é praticamente nada, Coxu parece que tem razão.
Gabriel, assim,
parece, não estamos lá, vamos aqui... dá para analisar, dá para fazer novelas, tudo claro, isto, claro. O que é muito mau para o Benfica, porque é uma grande marca o Sporting do Benfica.
Estava de passar aqui a palavra ao Agostinho Inácio. Agostinho Inácio, vamos aqui aos números. Olhando para o campeonato, o Benfica e Roger Schmidt chega nesta altura à jornada 29 com a média mais baixa de todos os treinadores que fizeram as 29 jornadas. Roger Schmidt tem a média mais baixa de substituições por jogo, 4,4 por jogo. Olhando para a Liga Europa, Roger Schmidt é o treinador com a média mais baixa também de substituições por jogo. E aqui, em termos absolutos, de todos os treinadores que passaram pela competição nesta época, fez apenas 3,2 substituições por jogo. Nem sequer chega às 4 por jogo. Na Taça de Portugal tem também a segunda média mais baixa de substituições das equipas que chegaram às meias-finais. A minha pergunta é, e tu também sendo treinador, para uma equipa que se dizia que tinha um plantel tão alargado, com tantas soluções, com até tantas estrelas, como é que é possível chegarmos a esta altura da época e Roger Schmidt, por exemplo, ser o treinador com menos substituições da Liga Europa, quando ontem uma equipa já muito desgastada fez 120 minutos? Isto faz sentido para ti?
Bom dia mais uma vez. Ora, deixa-me dizer que isso não é um problema no sentido de cada treinador utiliza as armas que tem à sua maneira e como quer. O problema aqui é que, normalmente, tu até podias mexer só numa ou duas unidades e tens 5 para fazer. Não é esse o caso. Uhum. O problema ali é quando se mexe, se acrescentas alguma coisa ou se não acrescentas alguma
coisa. Exatamente.
Esse é o problema. Tu podes fazer as 5 e não acrescentar
claro,
nada.
Não resultará nada, claro.
E acrescentar muito. E esse é o problema. Quer dizer, enquanto o ano passado o Benfica tinha poucas soluções e tinha sempre aquela equipa e a coisa foi andando, desta vez, com tanto dinheiro gasto, que o Benfica gastou, e o Gabriel Alves tocou aí num ponto, para mim é verdade, já não era preciso os outros chegarem. O Benfica já tinha ganho tudo, e por goleada ainda por cima. O que é certo é que os milhões não quer dizer que se faça também um grande plantel, porque o Benfica não fez realmente um grande plantel. Mas aqui entra-se no tema de, mas todas as contratações que o Benfica fez foi tudo porque o Roger Schmidt quis, ou houve outras diretrizes que levou a que fossem contratados outros jogadores. Nós não sabemos. Quando o Roger Schmidt diz, eu não tenho justificações a dar, aqui abre a ponta do véu, na minha opinião, de que ele sabe que não é o grande culpado, ou não é só o grande culpado, porque há outros grandes culpados. Será que é isso? E dá direito à especulação, como é evidente. Isto
mas essa especulação também é o facto de ainda ninguém do Benfica, obviamente também passaram poucas horas desde o jogo, mas ainda ninguém ter também, se calhar, esclarecido as coisas, porque as novelas só terminam quando há esclarecimentos, não é?
André, repara numa coisa. O presidente do Benfica, de certeza absoluta, que esta noite não dormiu, porque está a pensar o que é que vai fazer. Está a pensar que passo é que vai dar. E está a pensar também naquela cabeça de que se der o passo de demitir o Roger Schmidt, são 22 milhões que também tem que gastar.
Certo.
E tudo isto somado faz com que as pessoas fiquem um bocado hesitantes. É verdade que o ano passado o Sporting também não ganhou nada e o Romero encontrou-no no Sporting e este ano vai ser campeão e pode ganhar a Taça de Portugal, mas mesmo não ganhando nada o ano passado, havia uma empatia entre adeptos e treinador e equipa técnica. Ele não foi arrasado, ele foi, não digo também apoiado, mas foi compreendido.
Nunca foi totalmente contestado, sim, Ruben Amorim.
Não. Sim. E Cuba, com o Roger Schmidt é diferente. É os jogadores do Benfica, alguns. É os adeptos do Benfica. É a própria comunicação social que, na minha opinião, é muito dada ao Benfica e está agora contra o Benfica. E isso faz com que realmente o presidente do Benfica agora tenha a batata quente na mão. Uhum. Foi
há desconfiança,
ele.
Augusto, há desconfiança em relação à metodologia
exatamente.
Do treinador.
Exatamente. E o Rui Costa, que teve o mérito de o ir contratar onde ele estava, na Alemanha, e depois, acho que aí faltou experiência ao presidente do Benfica. Não é quando se ganha tudo que se deve logo fazer logo contratos e segurar por 5 anos e 10 anos e mais 2 anos e mais 3 anos em cima do contrato que tinha. tinha mais 2 anos, era questão de esperar, vamos ver o que é que vai dar na próxima, porque tinha tempo depois também de renovar a contrato.
Isso é um bom ponto para lançar também aqui a palavra ao Pedro Henriques. Pedro, o Augusto Inácio menciona aqui um ponto importante, que é esta questão da renovação. Portanto, o Roger Schmidt renova no dia 31 de março e foi campeão no dia 27 de maio. Há ali uma decalagem de praticamente 2 meses. Entretanto, o Benfica tem também várias derrotas. Ali 3, 4 jogos seguidos sem ganhar. Foi um momento de crise da época passada, o único praticamente. E depois chegamos a esta época e o treinador está bloqueado agora com este novo contrato. É um contrato que, relembro, é até 2026, vai receber aproximadamente 4 milhões de euros líquidos por temporada, 12 milhões de euros por ano, sendo que uma demissão com a indenização obriga o Benfica a desembolsar agora cerca de 20 milhões de euros. Será que o Benfica renovou-se demais com o Schmidt? Devia ter esperado mais tempo, na tua opinião?
Olha, 5 pontos para resumir aquilo que eu penso relativamente a essa situação e, curiosamente, o 5º ponto bate exatamente nessa pergunta que estás a fazer. Em primeiro lugar, a questão que já abordámos aqui das substituições. Não só a estatística diz que ele é o que menos substitui a nível Europa, etc., mas não é só isso. Se acrescentasse aí a que tempos é que ele substitui, então a coisa ainda seria mais grave, porque uma coisa é teres uma média de 3 ou de 4 e ires intervindo ao longo do jogo. Fazer sugestões a 5 minutos do fim, ou 2 ou 3... Enfim, se estás a ganhar para segurar, às vezes, agora, se não estás a ganhar, se as coisas não estão a correr bem e se queres mexer, não mexe assim que é o 3 minutos do fim. E depois, quando também foi falado aqui, penso que até foi o Augusto que falou do substituir para acrescentar, exatamente, e estamos todos de acordo, que o objetivo é acrescentar, mas repara uma coisa, então, mas o caso de ontem, de certeza absoluta, que iriam acrescentar em relação aos jogadores que não correm, como é o caso do Di Maria, ou de certeza em relação aos jogadores que nem conseguem acertar na baliza, como é o caso do Tungsted. Qualquer um iria, pelo menos, mantinha o nível. E, portanto, e o que é que isto nos leva? Leva-nos ao ponto 3, que é, eu acho que aquilo que se passa com os adeptos do Benfica neste momento não é a questão de serem eliminados ou de perderem, que obviamente Benfica e Porto Sporting querem sempre ganhar todos os títulos. Mas isso de vez em quando acontece. A questão é de não tentarem. O que os adeptos são frustrados é perder-se e não se tentar, durante o jogo, fazer tudo aquilo que possa ser feito, e fazer-se tem a ver com... mudar com os mesmos próprios jogadores, ou então, se eles não estão a conseguir mudar, ou se o sistema tático não muda, então que mudem pelo menos as peças e tentar fazer isso, porque uma coisa é tu perderes porque realmente os outros foram melhores ou tu tiveste azar, outra coisa é tu perderes assim, mas porque é que não tentamos pelo menos ganhar o jogo, porque é que não tentamos fazer diferente, e para mudares, para tentares, tens de fazer sugestões. Eu penso que neste momento o Roger Schmidt confirma aquilo que eu disse em dezembro e que foi muito atacado pelas redes sociais, quase que me queriam pôr de fora de todo o sítio onde eu estava, foi uma coisa impressionante.
Mas eu agora as redes já é o habitual, não?
Não, redes sociais e não só. Mas eu vou fazer isto, vou repetir, não utilizando as mesmas expressões, que é para me voltarem a atacar, que é o Sr. Roger Schmidt, eu já tinha visto isso e não sou nenhum visionário, está completamente fora da realidade. Ele consegue ver, ainda ontem na conferência de imprensa, conseguiu ver aquilo que ninguém está a ver. Ele no próprio jogo, ou se calhar, dito de outra maneira, se calhar as outras pessoas estão a ver aquilo que ele não consegue ver. Isto ele está completamente fora da realidade, uma coisa não liga com outra. E depois, se quisermos acrescentar algo para os meus haters poderem voltar a atacar, é dizer o seguinte: estar ao tempo que está cá. Olha, vejam o que aconteceu com este grande senhor, Sven Goran Eriksson, quando chegou e foi homenageado outra vez no Estádio da Luz, falou em português, com uma tal fotografia emblemática, sentado num avião há 30 anos atrás, ou 40, a ler o jornal de notícias. Não foi para inglês ver, foi porque ele já estava a falar português.
Mas essa questão do falar português, aqui mais do que... pronto, há vários motivos para o qual ele provavelmente não falará português, mas aqui a questão principal é talvez o carinho, o simbolismo que pode ter com os adeptos. Porque há uma distância, acaba por criar distância.
Mas é mais do que isso. Vê lá se ele vai para o ano, se ele for para a Espanha, ou daqui a 2 anos ou 3 anos, ele que esteja 2 anos sem falar espanhol. E depois a gente fala, se ele consegue lá estar. Nem pensar, é que nem pensar. E se percebermos isto, percebemos tudo onde eu quero chegar. E por último, eu acho que realmente, e respondendo à tua questão, não devia ter feito a renovação. Os contratos estão lá, é para serem cumpridos. E depois, mais próximo do fim, se realmente tens ali uma mais-valia, às vezes fazem isso até com os jogadores, sim senhor, vamos renovar, mas para renovares não é porque ganhaste um título. Não é porque ganhaste um título. Isso demonstra imaturidade e fiquei surpreendido pelo Rui Costa ter feito isto. É porque ganhaste ou mais do que um título, ou porque confirmaste realmente isso, ou então mesmo não ganhando, que é o que acontece muito com o Ruben Amorim, a tua postura, a tua atitude, o teu comportamento, os teus princípios, o projeto faz sentido. Ora, com uma vitória no campeonato, alguma vez fazia sentido fazer essa renovação? Só por isso? Não, claro que não fez.
Ora, meus caros, e aqui só para complementar aqui a nota que o Pedro Henriques dava no início da intervenção dele, em que dizia também a altura em que mexia Roger Schmidt no campeonato, é dos três grandes, o único treinador que não tem nenhuma mexida na primeira parte. Tem zero substituições feitas até ao minuto 45. Ruben Amorim tem duas para comparação, Sérgio Conceição tem cinco. Obviamente há aqui vários motivos, também alguns de ordem física de substituições forçadas, mas fica também essa nota aqui, os números mais certos para complementar aquilo que disse o Pedro Henriques. Meus caros, hoje o campeão foi mais e totalmente direcionado para o Benfica, para esta questão da eliminação e principalmente para o futuro. Vamos fechar com as notas e com os vossos campeões. Gabriel Alves, começo por ti, que é o teu campeão e que nota dás no dia de hoje?
Olha, vou dar três notas. Vou dar a primeira a Pep Guardiola. Ele mexe pouco, mas quando mexe a equipa mexe. Viu-se agora no jogo com o Real Madrid. Mexeu, meteu o Doku. E o Manchester City passou a ser outra equipa. Mexeu pouco, mas quando mexe. Uhum. Depois a outra nota é para Florentino Pérez. Ele tem um treinador chamado Carlo Ancelotti. Pois, uma grande nota para o presidente do Real Madrid. Aquele contrato, e o senhor Carlo Ancelotti, vai sendo feito, vai sendo renovado, tempo a tempo, devagarinho e consoante as necessidades. E depois, para os batedores de pontapés na marca de grande qualidade, do Marselha. Oi! Mas que técnica maravilhosa. 20.
Acertaram todos. Ora, vamos ao Augusto Inácio. É Augusto, que é o teu campeão e que nota dás?
Ora, eu tenho que dar nota 2 para o treinador do Benfica e para o Benfica em si. E porquê? Não é só porque perdeu o jogo. É pela falta de ambição que o Benfica teve de não tentar ganhar o jogo. E isso é a pior coisa que pode acontecer a uma equipa grande como o Benfica, que se sujeitou a uma equipa que lhe é claramente inferior, mas que acabou por merecer a passagem à fase seguinte, precisamente porque o Benfica não foi ambicioso. Quando digo ambicioso, não foi à procura do golo. E não indo à procura do golo, estás a defender a tua baliza a zeros. Diz sempre, e diz o ditado, o povo é assim, é verdade, quem joga para empatar acaba por perder. E foi isso que aconteceu com o Benfica. Nota 10.
Pedro Henriques, que é o teu campeão, e qual é a nota?
Nota negativa, nota 5 para Roger Schmidt. Eu acho que neste momento, com este apontamento, os adeptos do Benfica, neste momento, estão para o Roger Schmidt como as pessoas de meia-idade estão para o glúten e para a lactose. Estão intolerantes.
Ora, aí está, uma bela comparação para fecharmos este. E o campeão é aqui também com esta nota humorística, como sempre, o nosso Pedro Henriques não falha. Gabriel Alves também, Augusto Inácio, meus caros, estamos de regresso amanhã, já na hora de fim de semana, depois das 11h30. Amanhã estaremos de volta. Um forte abraço para vocês.